não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo.
E de novo.
E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. Da Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Fala, galera coral, muito boa noite para você que já está aqui acompanhando mais uma live do Beberibe 1285. Estamos aqui para o pré-jogo de Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde. E comigo, me acompanham aqui na live, além de vocês que estão na audiência, meu amigo Brenos e meu amigo André. Boa noite, Brenos.
Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Boa noite, grande massa coral. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, a expectativa. Esse time que não para, essa máquina. Vamos embora.
Boa noite, André.
Boa noite, Maurício. Boa noite ao nosso queridíssimo matemático do Beberibe. Você sabe que cada componente do Beberibe tem uma especialidade, né? No nosso caso aqui, tem um químico, professor, tem outro professor, enfim. Esse é o nosso matemático. Fone, viu? É, né? É. Eu não sei que Geraíl tá ainda. Geraíl tá o quê, Maurício?
Geraíl tá o comercial.
É o derrubador de live, é?
Eu sou o Aspone, auxiliar de peste nenhuma.
Pessoal, muito boa noite. Boa noite à galera coral. Quero deixar aqui registrado, viu, pessoal, que fique atento, que nosso amigo Breno dará uma verdadeira bomba, né, da probabilidade matemática do Santa Cruz ganhar amanhã. Do Flamengo, atenção, viu? Ele vai dar o percentual, todo a estatística, né, dos jogos do Santa Cruz com o Flamengo, enfim. Não é o Flamengo do Rio, não, viu, pessoal? É de Arco Verde. Boa noite,
dá
galera.
Dá para ganhar, né, André?
Dá para ganhar, gente. O time do outro lado não ganhou, entendeu? Por que, é que a gente pode ganhar?
Bom, senhores, antes da gente começar nos assuntos, e hoje tem muitos, viu? A gente começa agradecendo a audiência de vocês, que estão aqui, tá? E agradecendo aos nossos parceiros, a BCI Imobiliária, se você quer comprar, alugar e administrar seu imóvel, achar alguém para administrar seu imóvel, para você não ter dor de cabeça com o inquilino, BCI Imobiliária tá aí, tá certo? Bet Nacional. Vale a pena, matemático, apostar no Santa Cruz para o jogo de amanhã, matemático?
Rapaz, tem que ver a odd. Eu estava tentando olhar, mas eu acho que não abriu ainda não. Pelo menos no Bet Nacional, até de manhã, não tinha aberto a odd ainda não.
Mas corre risco do cara perder a aposta nesse jogo?
Não tem risco não, esse time é uma máquina. Esse time está voando o tempo todinho. E só porque o André falou, eu fui de fato procurar aqui os confrontos de Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde na história... Né? Mas o Flamengo de Arco Verde não tem muitos jogos na Série A do Campeonato Pernambucano, não. E o Santa Cruz e o Flamengo se enfrentaram duas vezes. E pasmem, o Santa Cruz nunca ganhou do Flamengo de Arco Verde. Os dois confrontos que houveram foram empates.
Tá brincando, peraí, acabou a live.
Viva Santa Cruz. Derruba, Gera.
2019, a gente teve Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde 1-1. E em 2018, a gente teve Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde também.
Mas essa teve algum... Teve jogo no Arruda, Breno?
Eu não consigo ver aqui o local. Porque deixa eu tentar ver.
Jogos, eu acho que foi de 2019. Eu me lembro que foi em Arco Verde. Era até o treinador da gente, era Leston. O Leston falou mal do gramado e levou um carão tão da bexiga de Evandro Carvalho. Entendeu? Sabe? E ninguém da diretoria foi lá para defender o rapaz. E ele falou certo mesmo. Aquilo ali não era campo não para jogar, não.
Bom, então vale a pena apostar aí na Bet Nacional, tá? Para você fazer sua aposta. Estou aqui compartilhando a nossa live. Faça isso também, compartilhe nos grupos, compartilhe lá no seu Instagram, no seu Twitter, ajuda a gente. Se você gosta do Beberibe, ajuda o Beberibe a chegar mais longe. Se você não gosta, aí não tem condição. Breno, olha, se chega algum...
Diga. Já tem uma notícia boa aqui, viu?
Diga.
Quer dizer, até a notícia rotineira se trata de Santa Cruz. Isso aqui, ó.
Esgotado, portão 11.
Portão 11 esgotado. É. Mais de 8 mil ingressos vendidos já, né? Para amanhã. Isso.
Então, isso. Maurício, vai ser aquilo que eu tinha dito. Eu acho que vai superar 18 mil pessoas. Entendeu?
Rapaz, eu ainda aposto até 15 mil.
Eu acho que vai passar de 15. Acho que passou 15. Mas a mente de André é uma mente que não falha. De fato, o Flamengo e Santa Cruz nunca jogaram no Arruda, não. Os dois jogos que houveram antes foram em Arco Verde. O primeiro foi em 2018, gol de Ericles para o Santa Cruz. E o segundo foi em 2019, gol de Augusto para o Santa Cruz. Aquele time.
Mais um motivo para a torcida tricolor invadir amanhã o Mudão do Arruda.
A lateral esquerda era Bruno Ré.
Meu Deus, um jogo inédito, um jogo inédito, Santa Cruz e Flamengo.
Exatamente. Entendeu?
É, no Arruda.
Mas esse Flamengo não é aquele, não é esse que o Breno está dizendo, não, que agora é SAF.
Já é outro Flamengo. Outro Flamengo de Arco Verde. Outro
CNPJ. Né? Bom, a gente também tem o patrocínio da Tec, Proteção Veicular. Se você está cansado de pagar caro no seguro do seu carro, procura o pessoal da Tec. Lá no Instagram, você vai achar como entrar em contato com eles no WhatsApp. Diga a eles que chegou lá através do Beberi, você vai receber benefícios e descontos. Beleza? E Senhor Torcedor, seu aplicativo para ficar sabendo, conectado com as notícias do futebol pernambucano, brasileiro e mundial. Baixa lá o aplicativo e vamos embora. Bom, para começar... De início, eu vou convidar o decano do Beberibe, né, para falar um pouco, André, sobre a notícia que você, em primeira mão, trouxe ainda em dezembro e gera, colocou, né, fez um vídeo aqui no canal, falando sobre a liberação do dinheiro do CT lá de Água Fria, né? De Água Fria, né?
É Campina do Barreto, falam lá, enfim.
Pronto, Campina do Barreto. Então você, mais do que eu, sabe do processo, você leu, sabe como foi conduzido e agora confirmado que não cai diretamente na conta do Santa, mas cai na conta da recuperação judicial, né, André? Fica à vontade aí para falar sobre o assunto.
É, Maurício, nós do Beberibe, né, foi um trabalho só meu, isso é do Beberibe como todo. A gente divulgou em primeiríssima mão, né, eu acho que no começo de dezembro, de que finalmente o Santa Cruz teria direito a receber um valor correspondente ao CT Valdomiro Silva. E aí a gente foi se debruçar no processo, né, descobrimos que realmente existe um processo de desapropriação, né, que é muito normal nesses casos, desapropriação por parte da prefeitura. E a prefeitura fez um depósito, Maurício, quase em torno de 6 milhões de reais, certo? E, diferentemente do que foi colocado na notícia, no noticiário de ontem, esse processo não se encerrou. Esse processo continua na justiça porque o Santa Cruz entende, juntamente com um conjunto de espólios, né? E aí, abre aqui um parênteses, que é o que é isso, né? É simplesmente, pessoal, são os antigos proprietários que já faleceram e que foram abertos os inventários nas respectivas famílias e são também proprietários desse terreno. É uma coisa que não está muito bem esclarecida, Maurício, mas me parece que o Santa Cruz lá atrás chegou a comprar esse terreno e me parece, né, não tem assim uma coisa bem clara, mas me parece que não houve o pagamento integral desse valor, razão pela qual esses antigos proprietários que são representados pelo espólio, né, entraram também na divisão desse valor pago pela prefeitura, que se chama-se depósito prévio, entendeu? O Santa Cruz e o espólio, né, os espólios, é mais de um, entendem que o valor daquele imóvel gira em torno de 11 milhões de reais, foi feita uma avaliação nesse sentido, Maurício. A prefeitura fez um pagamento, um depósito prévio de em torno de 6 milhões. Ou seja, restam ainda em discussão 5 milhões. E aí o juiz vai decidir, finalmente, quanto é que vale aquilo ali. Se vale 5 milhões, né, como acha a prefeitura, se vale 11 milhões, como acham os antigos proprietários, entre eles o Santa Cruz, ou o juiz pode mandar um avaliador judicial avaliar o imóvel, o avaliador vai dizer, olha, vale 8, e muito provavelmente o juiz vai fixar em 8. Enfim, mas não está martelo batido nesse caso, não. Né? Então, assim, o processo segue. O processo segue.
Mas no caso, Santa Cruz recebe esse valor agora, e se houver uma majoração no preço, ele recebe...
Saldo remanescente, ele receberá também na mesma proporção que recebeu esse depósito prévio, que é 60%. E os outros proprietários receberam 40%, Maurício. Entendeu? Então, o Santa Cruz recebeu 3 milhões e 200 mil. Houve um percentual que o Santa Cruz recebeu e destinou 10% para o escritório de advocacia que representa o Santa Cruz. Né? E tudo isso foi dito pelo Bibiribe, repito, e quem não teve a oportunidade de ver, eu até... aconselho a ver a nossa live e ver também aquele programa de matinal, né, que foi feito por Geraildo, que está explicando tudo direitinho a respeito dessa situação. E aí, veja, o que é que o Santa Cruz fez, Maurício? De posse desse valor, 3 milhões e 200, há um processo de recuperação judicial que, evidentemente, o clube tem que mostrar ao juiz da recuperação judicial. Seu juiz, no caso é uma juíza, senhora juíza, olha, tem um processo aqui de desapropriação, tem um terreno que era meu, a prefeitura desapropriou e me pagou aqui esse valor aqui. Estou aqui lhe pedindo autorização para a gente ver o que é que vai fazer. Entendeu? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Né? Não tem maiores comentários a respeito disso. É uma coisa extremamente normal em processo judicial de desapropriação, mas o fato é que o processo continua e aí vai se apurar efetivamente, quanto é o valor do imóvel. Se o valor do imóvel é o que a prefeitura está dizendo, se o valor do imóvel é o que os antigos proprietários estão dizendo, ou se, eventualmente, vai ter uma avaliação judicial que vai apontar um terceiro valor para o Santa Cruz receber na proporção em que foi feito o acordo com os antigos proprietários, ou seja, 60%, Maurício.
Beleza, André. Outra informação aqui...
Uma coisa boa, né? Porque parece que finalmente não se encerra, mas pelo menos dá mais um capítulo por encerrado essa parte do CT, né? E a gente vai receber já algum dinheiro agora, que eu acho que é o principal, já para a nossa recuperação judicial ser prorrogado o prazo. Porque até agora a juíza ainda não prorrogou o prazo da recuperação judicial do Santa Cruz, não é isso, André?
Eu não cheguei a ver o processo de recuperação judicial por esses dias, Breno, mas da última vez que vi, realmente não tinha despacho da juíza, nem mesmo esse despacho, porque essa petição do Santa Cruz ela foi do ano passado, de dezembro do ano passado, né, dando conhecimento à juíza de que tinha esse valor a receber da desapropriação. E até então não houve despacho judicial. Pode ser que tenha saído despacho judicial nesses dias, né, mas eu não cheguei a ver. Entendeu? Nem o despacho da prorrogação também, até então, não tinha saído.
Ô, André, esse dinheiro que cai na conta da recuperação judicial, Ele pode ser utilizado para pagamento de salários, né? Dos funcionários, pode, dos jogadores.
Pode, eu acho até que deve ser feito isso, porque um dos pré-requisitos, Maurício, para você entrar com a recuperação judicial, você dizer, ó, eu estou com esse monte de devedores aqui, né? Eu quero que suspenda essas dívidas. Agora, enquanto isso, eu tenho que cumprir com outras obrigações, quais sejam, por exemplo, de pagar os funcionários em dia, sabe? Então, isso é um requisito essencial para que seja deferida a recuperação judicial. Então, é dever realmente do clube manter os seus funcionários ativos, os que estão ativos, em dia, entendeu? Então, acredito que esse valor deve ser destinado também para esse tipo de situação.
Ok, ok. Mais alguma coisa a falar sobre o assunto, Breno?
Não, acho que o André resumiu bem aí. E quero ou não dar um novo fôlego, né? Um fôlego de pagamento de salário, talvez alguma contratação que ainda chegue aí, esse dinheiro possa ser utilizado para isso, né?
Exatamente.
Isso, isso. Outro assunto que está aí nas mesas de bares, nos grupos de WhatsApp, é a fala do senhor Evandro Carvalho sobre os jogos de amanhã, né? E sobre a possíveis problemas entre torcidas, né? Ao que me parece que a fala de Evandro é assim, sabe? A responsabilidade sobre ter ou não torcida do Santa Cruz no clássico de sábado é da torcida organizada do Santa Cruz. Se ela brigar, ela não estará, a torcida será prejudicada e não estará no clássico, tá? E aí muitas pessoas falam em armadilha, né, contra a torcida, de ter, esse jogo, ele diz que esse jogo é uma experiência para saber se vai poder ter os dois jogos no mesmo dia, né, que gerou essa polêmica, são uma experiência para saber se vai poder ter duas torcidas no clássico. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Na minha opinião, tá? O problema de violência entre torcidas organizadas é um problema crônico. É um problema que a lei incentiva que ocorra, porque não existe punição severa contra quem faz baderna, né, e quem vai brigar, tá? Porque aqui, nós três aqui, a gente não vai brigar. Pode passar um rubro-negro dentro da torcida do Santa Cruz, a gente não vai brigar com ele, né? Mas tem essas pessoas que não vão para jogo, vão para brigar realmente, marcam em rede social para brigar, e eu acho que é um problema de segurança pública e que Evandro usa agora para talvez realmente querer, por uma questão dele querer torcida única para evitar problema, para diminuir o tamanho do problema para sábado, ele usa agora. Mas aí vocês ficam à vontade para falar.
Tá mudo.
Tá mudo, Breno. Tá mudo.
Eu acho que é uma tremenda irresponsabilidade botar um jogo desse, os dois ao mesmo horário. Esse negócio, para mim, é um absurdo de querer fazer como teste, porque segurança pública é um assunto muito sério.
Mas não é no mesmo horário, não. Desculpa interromper, Breno. Não é no mesmo horário, não, viu? Um é não, sete, eu entendo
no mesmo horário,
lá mas na assim, arena, o outro é de nove no Arruda.
Mas assim, veja, querendo ou não, o horário que termina lá é o mesmo horário que começa aqui.
Vai e a gente sabe muito bem, André.
A gente sabe muito bem, André, que essa galera, eles não precisam nem de motivo para querer brigar. Eles não precisam nem de motivo. Então, assim, segurança pública é uma coisa muito séria para a gente ser tratado como teste. As pessoas usam transporte público, as pessoas querem sair em segurança, que no dia a dia elas já não têm. E em dias de jogos elas têm menos ainda. Então, para mim, isso é uma vergonha o que a federação está fazendo. O Santa Cruz só tem 5 jogos em casa no ano inteiro. 5 jogos em casa. Aí no dia do jogo do Sport, o pessoal marca o jogo do Santa Cruz no mesmo dia, isso é uma piada. O Santa Cruz podia jogar
hoje.
Hoje,
né?
O Santa Cruz podia jogar hoje. O Santa Cruz podia jogar na quinta-feira. O Santa Cruz podia jogar domingo de 4 da tarde, que seria um horário que daria público, teria tudo muito melhor. O que a federação faz é uma piada. Mais uma vez, a torcida do Santa Cruz, e a torcida do Sport estão sendo usadas como teste, só que vida não é teste. Se acontecer alguma coisa de amanhã, a culpa são das torcidas que brigaram, óbvio. A gente não pode tirar a culpa das torcidas. Mas também é culpa de quem sabe que pode acontecer isso e permite que isso aconteça. E se com aqui, ó, vida de herói, vou trazer esse comentário dele aqui, ó. Se alguém morre amanhã, valeu o teste? O teste valeu pela morte? É claro que a federação não vai ser 100% a culpada. A culpa é de quem briga. Mas a partir do momento que a gente pode tirar isso de foco, que a gente pode não colocar isso como principal arma para ser utilizada, a gente não faz. O que Evandro faz no futebol pernambucano é uma piada. É uma piada. Isso é um absurdo. A gente não pode levar segurança pública como teste, como brincadeira. Não existe isso. O Santa Cruz foi jogar domingo de 4 da tarde. Um horário que seria muito mais apelativo para o Santa Cruz, que teria um público muito melhor, que até para a federação, porque a federação ganha com a renda dos jogos. A federação ganha com a renda dos jogos. Aí me marca o jogo no mesmo dia e me diz que é um teste. Isso é uma piada. Isso é uma piada, porque em jogos desse tipo morrem pessoas. E a maioria das pessoas que acontece isso são pessoas que nem envolvidas com jogos são. As pessoas sofrem dias como esse. Infelizmente. Infelizmente. Agora me dizer que isso é um teste que vai depender do comportamento da torcida, isso é uma piada. Evandro é a piada do futebol pernambucano.
André?
É, veja, esse assunto de torcida é uma coisa que é bem complexa a gente comentar, porque envolve outras searas, sabe, Breno? Você tem uma questão aí social intensa. Eu sou de uma época, veja, eu fiz parte da torcida organizada Santa Cruz, certo? Fiz parte da lendária Força Jovem, certo? E pasmem-se os senhores, havia momentos em que, principalmente no final do ano, a gente jogava bola com o pessoal da Sport Mania, lá no Santa Cruz. Você veja, você imagine, a gente jogava bola com o pessoal da Sport Mania, entendeu? É claro que a gente queria, a gente quebrava uma perna dos caras, os caras quebravam a perna da gente, tal, xingava, mas tudo bem. Entendeu? Mas assim, é totalmente diferente do que é hoje, sabe? Então, assim, querendo ou não, a sociedade permitiu que se criasse esse monstrengo no país inteiro, isso não é só uma questão de Pernambuco, em que hoje a sociedade praticamente fica refém dessa situação. As leis não são cumpridas. Ninguém é preso. Eu, quando voltei do jogo agora do Maguari, Maurício, vindo ali pela Estrada Velha de Água Fria, estava vindo o pessoal das organizadas, um monte de gente a pé, sentido o bairro da Torre, e tinha um carro da polícia escoltando. Entendeu? Então, assim, é uma situação que realmente é muito complexa. Porque, veja, Breno, veja bem, confronto muito provavelmente vai ter. Muito provavelmente vai ter. E eu digo mais, eu vou para esse jogo porque é perto da minha residência, eu sei como me virar para chegar em casa. Mas se fosse em qualquer outra situação, eu não iria. Por quê? Porque os caras marcam, não precisa ser no estádio, não. Eles marcam ali no derby. Atenção você, muito cuidado quando for passar no derby amanhã. Nas estações de metrô. Veja, o jogo do Sport é de 7 horas da noite. É o horário em que o pessoal está saindo do trabalho para ir para casa.
Exatamente.
Imagina o confronto de duas torcidas organizadas, entendeu? Ali no metrô, com aquele povo voltando para casa. Veja que risco a sociedade. Entendeu? Então, assim, o confronto, rezar, pedir a Deus que não aconteça nada demais, que não aconteça nem confronto, mas na minha cabeça é inevitável. E veja, do último confronto que teve, salvo engano, chegou a morrer um rapaz do Santa Cruz, um jovem dentro do ônibus, espancaram ele até ele morrer, sabe? Então, assim, é uma coisa que é muito complicada e não é simples. Nenhuma fala vai tornar a coisa simples, sabe? E eu não vejo, diante da inércia dos poderes públicos, e a gente já comentou isso aqui várias vezes, diante da inércia dos poderes públicos, eu não vejo qual a saída para esse caso de torcida, não. Né? Se tiver confusão, vai ter torcida única. Então, praticamente, já coloca aqui 50% de que provavelmente vai ter torcida única sábado. Não, tem que saber a proporção que vai ter dessa confusão. Porque o confronto vai ser quase que inevitável. Entendeu?
Não, André. E o pior é que dá a entender, até pela fala do próprio Evandro, que o objetivo é que eles briguem para que aconteça uma torcida única. Isso é o pior. Porque a partir do momento que as torcidas brigam, por mais que elas entrem em confronto, pessoas que não têm nada a ver também são atingidas. Então, gente que está voltando do trabalho, gente, às vezes, que está indo para o trabalho, essas pessoas são atingidas. Então, assim, a gente está brincando com a vida das pessoas, a gente está testando com a vida das pessoas, é isso? É isso que o presidente da federação está falando?
Porque eu não e outra coisa, ver... Breno, esse pessoal de torcida organizada, eles têm núcleos de bairros, entendeu? Eles têm núcleos de bairros, tem Casa Amarela, tem Bura, tem Ouro Preto. Então, o confronto já começa por ali, entendeu? Não precisa ser no estádio de futebol, não. Eu acho até engraçado, é uma coisa que eu também já falei aqui, eu acho engraçado, criou, sabe, Maurício, um dogma, e todo mundo fala isso, e não é só Evandro, não. Todo mundo fala isso, inclusive nós, torcedores aqui, imprensa, todo mundo fala o que é. Se diz o seguinte, esse dogma, não, a violência, você não vê violência dentro do estádio de futebol. A violência é fora do estádio de futebol. Mas é claro, Papangu, só não tem violência no estádio de futebol porque as organizadas ficam opostas uma à outra, atrás do gol, sabe? Meio mundo de policial, né? Afastando uma da outra. Então não vai ter violência ali nunca. Só entre eles mesmo. Mas deixa as organizadas ficarem uma perto da outra para ver se o estádio não cai abaixo. Entendeu? Então é por isso que não tem briga dentro do estádio, porque estão afastadas, policiadas, só que na rua não tem condição de fazer isso, não tem. Tem um determinado trecho, tem um determinado momento, mas a cidade inteira não há condições, não há nem efetivo policial para isso. É realmente uma questão muito complicada, sabe? Se deixou, sabe, Breno? Se deixou criar esse monstrante dentro da torcida organizada não era assim, entendeu? Aliás, tem muita torcida organizada hoje em dia que não é assim, mas se criou-se essas principais torcidas organizadas, né, com, infelizmente, com esse lado violento que hoje o cidadão não pode passar com a camisa do time rival, que está condenado a morrer só porque está usando a camisa do time rival. Isso é um absurdo, do absurdo, do absurdo. E providências não são tomadas, porque os caras não estão ali, não convivem ali. Ali não é o habitat deles. Os caras vêm de carro, muitas vezes com segurança, vão para as cadeiras, acaba o jogo, vão para suas casas, né, com seus carros, com suas seguranças. Não estão ali no choque, com os torcedores ali, voltando para casa debaixo dessa situação. Então, por essas e outras, fica esse estado. Agora, amanhã realmente vai ser um dia, confesso a você, que vai ser um dia tenso. Porque você vai colocar duas das maiores torcidas organizadas aqui de Pernambuco na rua. E Deus sabe lá o que é que vai acontecer.
André, tem um momento que ele fala assim, ó, isso é abre aspas para Evandro de Carvalho. Os dois jogos da quarta-feira serão uma espécie de degustação. Todos já foram avisados. Se tiver problema na cidade, é tchau para a torcida mista. E o clássico será de torcida única. Essa determinação, fecha aspas, essa determinação, ainda segundo o presidente, já seria tomada na quinta. Então fica mais do que claro o objetivo. Evandro está colocando os dois jogos para que haja um confronto. Isso é absurdo, é brincar com a vida das pessoas. É brincar com a segurança pública. É brincar até com a vida dos policiais, pô.
Não, e o pior é o seguinte, Breno. Que Deus o livre, mas se tiver algum problema amanhã, ele vai ser o primeiro a dizer que a federação não tem culpa de nada, que a federação é um órgão privado.
Que a culpa é das torcidas.
É que isso é uma questão de polícia, que a federação não tem nada a ver, sabe? Que a federação faz de tudo. Então, o discurso dele tá fechadinho para tudo que é canto. Agora, dizer que é degustação. É
um absurdo.
É uma palavra totalmente infeliz.
A Polícia Militar, no jogo passado do Arruda, ela mandou fechar os portões por causa de contingente de policial e tal e tal. Como é que a Polícia Militar não vai intervir numa coisa como essa? A Polícia Militar devia dizer que não tem condições de ter um jogo como esse ao mesmo tempo. Aí o pessoal ia meter o pau. É um absurdo, a Polícia Militar não consegue comandar. Mas às vezes é melhor fazer dessa forma para evitar que aconteçam as coisas, pô. A gente às vezes precisa tomar um remédio para evitar que aconteçam as coisas.
Deixa eu responder aqui a Mauri. A Mauri teve uma eleição ano passado. Foi ano passado, Maurício? Teve a eleição? E Evandro foi novamente reeleito. Me parece que é para. São quatro, três ou quatro anos. Depois eu dou uma informação mais certeira, mas é um mandato de 3 ou 4 anos de Evandro Carvalho na federação.
A Mauri não adianta não, porque ele vai se perpetuar até quando ele quiser, Mauri. Até quando ele quiser, essa é a verdade. Os próprios
não,
clubes...
Olha, tá presidente, presidente de federação só sai por dois motivos. Morte, entendeu? Ou, por algum aborto da vida, uma renúncia. Certo?
Só é morte ou se ele fosse o presidente da CBF.
Pode ver.
Ou então passei com o político.
Pode ver em todas as federações. E aí não é só pernambucana, não. Em todas. Entendeu? Analise. Tem presidente de federação aí que já tem mais de 40 anos. Né? O dos mais antigos era o presidente da federação de Santa Catarina. Faleceu naquele voo trágico da Chapecoense. Mas o cara tinha mais de 30 anos. O nosso Carlos Alberto Oliveira já estava com mais de 20 anos na federação e saiu, obviamente, pelo falecimento aí, assumiu o Evandro. O Evandro está na federação, nessa brincadeirinha, desde 2011. Nós estamos 24, são 13 anos já de Evandro Carvalho. Entendeu? E do jeito que são feitas as eleições nas federações, assim como é na CBF, é para se perpetuar no poder. Entendeu?
Bom, então tá aí nosso repúdio à prática que a federação tomou e as falas do senhor Evandro Carvalho, tá? Pessoal, compartilha, deixa seu joinha, tá? Ajuda a gente. Tá aí do lado, aqui do lado, ó. Tem o LivePix para você mandar uma mensagem, a gente lê aqui na live, você se tornar membro do Beberibe também, tá? Para você se juntar a gente, grupo de membros exclusivos, sorteios exclusivos, vamos embora, tá? Já vai ter sorteio daquela camisa Azives que a Santa Cruz lançou, viu?
A gente vai poder participar desse sorteio, porque veja, eu nunca posso
você
participar
é desse membro?
Sorteio, isso é um absurdo. Eu sou membro, eu quero participar então, do sorteio.
Então pode.
Tá certo. Maurício, aproveitar o ensejo, eu quero mandar um abraço para seu Nené, lá de Timbaúba. É um grande fã da gente, um grande fã do professor Reginaldo Cabral também. Então, um abraço, Nené, Timbaúba. É um prazer estar ter você aqui na nossa audiência.
Falar em abraço, Maurício. Deixa eu mandar um abraço aqui para um ex-vizinho meu que está morando em Aldeia, torcedor do Santa Cruz doente, Guga. Um abraço, Guga.
Isso aí, vamos embora. E vamos falar um pouquinho do Flamengo de Arco Verde agora?
Aí tá vamos certo. Embora.
Não, vamos falar do Flamengo de Arco Verde, não. Antes de falar do Flamengo de Arco Verde, eu confio no senso crítico de vocês e quero que vocês falem sobre essa divulgação do Santa Cruz hoje, tá? Falando sobre uma campanha de... Tipo uma vaquinha virtual, né? Que vai ser feita e a torcida escolhendo o que é que ela quer que seja feito. Tá? E a torcida aqui, deixa eu ver. Até onde eu vi, estava ganhando reforma dos banheiros. Deixa eu ver aqui, ó. Torcedor, atendendo a seu pedido, lançamos uma campanha de financiamento coletivo com transparência em tempo real. Queremos saber sua opinião sobre onde investir o dinheiro arrecadado. Aí tem aqui, repasse ao futebol, 23%, nova fachada, 27%, reforma dos banheiros, 45% e outros, 5%. Eu já vi críticas, já vi elogios. O que é que vocês acham dessa prática aí?
Eu acho que tem que esperar essa definição, Maurício, de Série D. Porque a depender da situação, eu votaria em outros. Entendeu? Veja, você vai reformar ali a fachada do Santa Cruz. Ótimo, isso é uma coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo. Eu sou um dos caras mais revoltados. Quando eu passo ali na Avenida Beberibe, eu olho e vejo Santa Cruz naquela situação, né? Eu chego até a comentar aqui, comparar com os nossos dois rivais. É totalmente diferente, né? Mas veja, imagine, a gente tem que ser bem realista. Hoje a situação de Santa Cruz é sem calendário nacional. Acabou o campeonato pernambucano e trio, né? Aí você veja, vai adiantar o quê de prático você, por exemplo, reformar o banheiro do Arruda? Para quê? Para as moscas? Agora, se por acaso o time, né, for confirmado na Série D, aí sim. Aí sim, vai ter jogo no Arruda, você vai fazer a reforma e outras coisas mais. Então, para mim, a resposta vai ser: depende, né, se o time vai ter calendário ou não na Série D. E outra, essa ideia, se eu não estou enganado, viu, Breno, ela foi do nosso amigo Wagner do Pix Coral, né? Essa ideia é uma ideia antiga, lá atrás. A gente já comentou também aqui no Beberibe, né? Essa história de banheiro, ela se massificou muito aqui numa live que a gente participou aqui no Beberibe no ano passado, que surgiu a ideia também de fazer as reformas no banheiro. Eu acho que você estava presente, inclusive, Maurício, nessa live, que surgiu a história de reformar o banheiro. Vamos lutar, vamos fazer, porque não é compreensível deixar um banheiro daquele sem dignidade. Era um banheiro sem dar dignidade ao torcedor. E foi feito isso, né? Foi feita pelo menos limpar o banheiro, né? Então, mas essa ideia de cota e a torcida dizer qual é o foco, qual a finalidade, e eu acho que isso foi uma ideia do Wagner, que foi que, querendo ou não, o clube está assumindo, o que é notável, que a gente precisa dar os parabéns, né? A iniciativa realmente ela é boa, só que, no meu entender, vai depender muito do calendário do time do Santa Cruz para esse ano de 2024, Maurício.
É,
E aí, Breno?
eu concordo com o André, que eu também acho que vai depender muito do calendário, porque até o nosso time ele vive basicamente do que jora no futebol, né? O Santa Cruz ele é Santa Cruz Futebol Clube, mas o clube há muito tempo ele tá meio cambaleando, né? E ele vive praticamente só do futebol. Então eu acho que esse termômetro do futebol é o que disse até essa tentativa vai dar certo ou não. Essa tentativa de financiamento coletivo vai dar certo ou não? Porque se a gente faz uma campanha ruim no Campeonato Pernambucano, qualquer campanha que você fizer não vai dar certo. É muito difícil que isso aconteça, né? Então, de fato, eu acho que isso vai depender muito do que o time vai fazer dentro de campo. Mas eu vejo como uma boa ideia. Eu vi muita gente comparando essas ações, aquelas ações que o pessoal fazia antigamente, que eram os jantares de adesão, e tá no rádio pedindo, e etc, etc, etc. Eu até vejo um paralelo entre as duas coisas, mas eu vejo uma grande diferença que foi prometida a partir dessa campanha. É a transparência do que vai ser feita com o dinheiro. Porque aquele jantar de adesão que era feito, a gente não sabia para quem o dinheiro ia, a gente não sabia para onde o dinheiro ia, a gente não sabia para onde aquele dinheiro era aplicado. E agora a gente está vendo uma diferença básica, a gente está escolhendo para onde é que vai esse dinheiro e havendo uma transparência de como esse dinheiro vai ser feito. Né? Eu espero que seja melhor do que a transparência que havia no CT, por exemplo, que era pintado na parede. Né? Então, eu espero que façam de fato um site, uma planilha, coloquem as notas fiscais e a partir disso tenha um portal da transparência dentro do clube, né? A partir desse financiamento coletivo. Então, se for feito dessa forma, eu vejo sim como uma boa ideia. A partir disso, a gente vai também juntar com patrocinadores, para os patrocinadores já ajudarem nesse tipo de coisa. Né? Porque a reforma do Arruda hoje, em geral, que tem que ser feita, ela não vai ser feita por um financiamento coletivo. Ela tem que ser feita por um patrocinador que provavelmente só vai vir a partir de uma SAF, de um investimento maior. Mas se a gente começar de algum ponto, o financiamento coletivo já pode ajudar que isso aconteça. Né? Eu não vejo isso como aquela velha campanha do Pires na mão. Eu entendo que há um paralelo entre essas duas campanhas, mas eu vejo de forma diferente pela transparência do que vai ter. Ou pelo menos o que está dizendo que vai haver nessa política, nessa conduta aí. Então, inicialmente eu vejo com bons olhos, mas eu espero que outras campanhas sejam feitas. Eu acho, inclusive, que inicialmente podem ser feitas outras campanhas. Por exemplo, uma campanha melhor de sócio. Eu vejo a campanha de sócio da Cruz muito ruim. Eu vejo que existem outras formas que a gente poderia ajudar também a esse financiamento coletivo aí. Mas eu não vejo como uma coisa ruim, não. Vejo como uma coisa positiva.
Veja, Santa Cruz tem um histórico de mendicância, né? Recente de mendicância. É de ser o clube que. É sempre o clube que não tem condição de fazer nada por conta própria, tá? Então, eu acho que isso pesa muito para ações como essa, tá? Na cabeça do torcedor, certo? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: a gente tem que assumir que, nesse momento, com o calendário que a gente tem, com o que a gente arrecada, tá? E hoje a gente chegou, viu, Breno e André, a 3 mil sócios. Hoje nós batemos a marca de 3 mil sócios em dia, né? O que é um avanço, mas o que é também uma muito pouco que o Santa Cruz poderia ter. Tá? E aqui eu não culpo a torcida, eu culpo os gestores que tomaram conta do Santa Cruz nesses últimos anos por desacreditar a torcida do Santa Cruz, né? Torcida do Santa Cruz não está incrédula e quer ver para depois pagar, né? Quer ver para pagar, cansou de pagar para ver. Mas assim, eu acho que essa questão pesa, essa questão de ser corriqueiro, mas eu vejo e vou dar um crédito a essa gestão de ser diferente. Tá? De ser diferente. Então, eu não vou, assim, eu ainda não consegui, no frigir dos ovos, pesar se isso é bom ou é ruim essa campanha. O que eu consigo enxergar claramente, e espero que Bruno Rodrigues e sua gestão deixem claro também e venham a público demonstrar que estão conduzindo o clube para isso. É que eles não conseguem fazer o que o Santa Cruz precisa. Por mais que a gestão seja comprometida e tenha bons desejos para o clube, ela não consegue fazer aquilo que o Santa Cruz precisa. Então o Santa Cruz precisa de uma SAF, uma boa SAF, com urgência. Ah, Maurício, mas se o Santa Cruz conseguir uma vaga na Série D, já melhora a negociação. E se o Santa Cruz conseguir a vaga e conseguir subir de divisão, melhora mais ainda. Eu sei de tudo isso. Mas eu acho que essa questão de SAF está um pouco esquecida pela gestão, sabe? A gente escuta falar pouco sobre isso, sobre. Por exemplo, eu acho que já era tempo para o presidente ter contratado uma empresa especializada e ter apresentado essa empresa, sabe? Contratamos uma empresa especializada para. Conseguir investidores para o Santa Cruz, tá? Então, eu acho que é preciso seja bem claro isso para que o Santa Cruz consiga sair da mesmice, tá? Sair da mesmice e sair do patamar de lama que se encontra hoje, tá certo? Mais alguma coisa vou falar vocês não? Tô vendo aqui, o Elton Luiz, ó, não tem chance de ter Série D. As nossas chances aumentaram muito, não foi, André?
Exatamente,
Agora, por que nossas chances aumentaram?
segundo a tese que nosso amigo Maurício Florencio defendeu na sua faculdade, o mestrado, entendeu? Tudo que Evandro diz, né, acontece o oposto. Evandro Carvalho deu uma notícia hoje dizendo que já está muito difícil a participação do Santa Cruz na Série D este ano, o que alegrou o nosso amigo Maurício, né? E a mim também, porque tem uma coerência nessa fala dele, de que tudo que ele fala é o oposto. Então, diante disso, né, claro que é em tom de gozação, a gente espera que Santa Cruz realmente entre e participe da Série D desse ano. Entendeu?
Bom, vamos falar do Flamengo? A gente não tem muito o que falar do Flamengo, não, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Mas, assim, eu assisti parte do jogo do Flamengo contra o Náutico e eu esperava menos do Flamengo, tá, André?
Eu também.
Esperava menos do Flamengo. Acho que foi uma equipe que limitada, mas que se mostrou, assim, organizada.
Exatamente.
Organizada, na sua
limitação. Sem dar bobão. Eu pensava que o Flamengo ia ser aquele, o vovozinha dos anos 70, o Ibis, sabe? Atrás, tome bombão, não saia nem... Não, teve momentos lá que estava até 0-0 o jogo. Claro que o Náutico, como time mais organizado dentro de casa, ele tomou conta da partida, mas diante da circunstância, né, Maurício? De um time que foi pega na rua aí há 10 dias atrás, né? Veja, a gente está falando da dificuldade do Santa Cruz. Estava o time aí, ficava o time se formar em um mês. Imagina o pobre do Flamengo, eu falei Petrolina, foi do Flamengo, entendeu? Que está aí há menos de 10 dias. E o time jogou dentro do... Para mim foi até uma surpresa, sabe, Maurício? Porque é um time minimamente organizado, saiu tocando bola, não apelou para violência, não deu bombão, entendeu? Jogou, diria até, de forma honesta. Né?
Honesta.
A apresentação, se a gente pudesse fazer um resumo, como é que foi a apresentação do Flamengo diante do Náutico? Eu diria, o Flamengo se apresentou diante do Náutico de forma honesta para disputar uma partida de futebol.
Isso, e o segundo gol do Náutico, André, foi uma falha individual do lateral direito, que ele veio para dentro da área para cobrir a zaga e furou uma bola, assim, ridícula. Ridícula, né? Exato. Mas o jogo era 1-0 ali, aquele jogo do Náutico, tá?
Exatamente.
E no segundo tempo, o Flamengo chegou a arriscar alguns chutes a gol ali.
É, teve um lance de pênalti, Maurício.
Foi.
Eu achei que teve um lance pênalti. Que foi pênalti pro Flamengo de Arco Verde. Eu achei pênalti.
Destaque para mim, para Cal Rodrigues, viu? É Cal Rodrigues, eu acho o nome dele. E foi volante da base do Náutico, inclusive. Era, a saída de bola era sempre com ele ali, no meio dos zagueiros, e foi uma movimentação assim que eu destaquei no jogo contra o Náutico.
Aí positivo. Tem aqui, ó.
Diga.
O ponto positivo, Maurício, a gente precisa também destacar isso, foi a presença do nosso tio Chico lá nos aflitos, né? Vendo o jogo, Flamengo e Náutico são os próximos adversários do Santa Cruz este mês, né? Então foi bastante positiva a ida dele nos aflitos, tanto nos aflitos domingo como na arena no sábado, né? Assistindo ao jogo do Sport contra o Petrolina. Entendeu? O homem está trabalhando mesmo e parabéns por ter essa iniciativa. Porque, Maurício, uma coisa é você ver o jogo em casa na televisão. Nunca é a mesma coisa do que você estar no estádio de futebol. Nunca. É a mesma coisa do cinema, meu amigo. Você pode ver um filme na sua casa, você pode comprar uma televisão de 100 polegadas, meter um som, sabe? Mas não é a mesma coisa você estar numa sala de cinema vendo um filme. Então, acho que é o mesmo paralelo do futebol, entendeu? Do estádio de futebol. Então, o tio Chico estava lá, viu. Ele falou até na rádio de que ele acha que o time do Flamengo, que jogou com o Náutico, não será o mesmo que jogará contra o Santa, Maurício. Me parece que tem reforços sendo regularizados, alguma coisa nesse sentido que ele falou, entendeu? Mas vamos ver amanhã, né? Como é que vai se comportar esse time do Flamengo? Agora,
o Flamengo
uma coisa
tinha
certa.
15 jogadores inscritos, André.
Pois é. Uma coisa é certa, né? A gente precisa ganhar do Flamengo. A gente precisa fazer 6 pontos amanhã de todo jeito. Entendeu?
Até porque depois, André, vai vir uma sequência dura, né? Que é a sequência
Exatamente.
do trio aí, que agora é o quarteto de ferro da capital. Então vai ser o trio de ferro que a gente vai enfrentar aí. Que é esporte Náutico, esporte Retrô, né? Não, Náutico, Retrô, esporte. A sequência.
Não, esporte, Retrô e Náutico, eu acho.
E veja, apesar da gente falar aqui de que o Campeonato Santa Cruz não é visando, pelo menos nessa primeira fase, não é visando o Retrô, Náutico e Esporte, mas diante do contexto, viu, Breno, de tabela, de pontuação, A gente precisa também dizer o seguinte: Santa Cruz ganhar amanhã do Flamengo, ele já vai saber o jogo de baixo de Sport e Retrô, certo? Mas se ele ganhar amanhã do Flamengo, hoje nós temos cinco líderes, né? Cinco times que venceram, líderes, né? A primeira rodada, cinco, obviamente, rodada, que perderam.
Vitórias.
Isso. Se ele ganhar amanhã do Flamengo, Flamengo.
Retrô, Central, Santa Cruz, Sport e Náutico.
Náutico e Sport.
Então, veja, Maurício, se ele ganhar amanhã do Flamengo, certo? Ele vai ser líder, necessariamente líder. Aí tem a questão do saldo de gols, enfim, é outra história. Mas, assim, pontuação vai ser líder. E os quatro que, até hoje, eram co-líder com ele, necessariamente não vai ser mais, porque vai ter um confronto direto entre Retrô e Sport. Miseravelmente, um vai perder ponto. Entendeu? Então, assim, já não vai alcançar ele. Sabe? Para o clássico do sábado, psicologicamente, vai ser muito importante. Né? Ele ganhando amanhã do Flamengo, porque ele vai enfrentar o Sport minimamente ou miseravelmente na mesma condição do Sport, em termos de pontuação. E se o Sport tropeçar diante do Retrô, entendeu? Ele já vai entrar sábado com a pontuação superior ao Sport. Então, não somente por esse motivo, mas principalmente pelo fato de que está disputando esse campeonato com esses seis times que a gente tem falado aqui, e querendo ou não, o Flamengo é um desses times, como era o Maguari, vencer é de fundamental importância.
Olha, e mais do que isso, André, o jogo contra o Sport no sábado, eu acho que vai depender muito da evolução do time do Sport contra o Retrô. A gente vai ter que ver, né? Porque é um time mais qualificado, muito mais qualificado. É, né? Um time caro, tá? Time caro, um elenco caro.
O jogador
do Sport, o Sport contratou por 7 milhões. Né? Então a gente vai depender da evolução do time, tá? Tem aí um zagueiro que estava no Cruzeiro, que foi a zaga menos vazada da Série A do ano passado. Né? Então, a gente vai depender da evolução desse time. Tá? Mas o jogo coletivo do Sport contra o... Quem ele jogou, meu Deus?
Petrolina
foi muito abaixo. O que é normal no começo de temporada. Tá? Agora, contra o Retrô e contra o Náutico, a gente pode perder dos dois. Mas eu tenho absoluta certeza que o Santa Cruz entra para disputar o jogo. Tá? Para disputar o jogo.
Sim, sim, com certeza.
E eu digo que, apesar do 4-0 que o Retrô levou lá do Juazeirense, eu ainda acho que a disparidade de um elenco pode ser maior entre Retrô e Santa Cruz do que entre Náutico e Santa Cruz.
Eu também acho.
Viu? Maurício, deixa eu dizer uma coisa aqui a você.
Eu falo nesse primeiro momento, tá?
Veja, amanhã é um jogo do Retrô, certo? Você analisando o Retrô nesses últimos anos, Breno, amanhã é o jogo do Retrô. É o jogo do Retrô. O Retrô gosta de jogar com times grandes, e sendo jogos não decisivos, aí é o jogo dele. Entendeu? É verdade. Analise. É verdade. Rapaz, o Sport ganhou, acho que foi o ano passado, de 1-0 do Retrô, já no final do jogo, com o jogador do Retrô expulso, e não merecia ter ganho aquele jogo na Ilha do Retiro. Entendeu? Pode escrever o que eu estou dizendo. Amanhã é o jogo do Retrô. Ele vai jogar com o time grande, joga na arena, é um estádio que está acostumado. O Retrô tem bons valores, entendeu? E não é jogo decisivo. Ele vai entrar como Retrô mesmo. Entendeu?
Agora, pra gente, o ideal é o Sport ganhar o jogo, viu? Pra nossa situação, como disputa de vaga pra Série D,
agora é o Sport ganhar o jogo. Melhor empatezinho, né, Maurício?
Eu acho que é melhor o Sport ganhar. Sendo frio e calculista, tá? Se for pelo meu coração, eu quero que o Sport tome na tarraqueta. Agora, sendo frio e calculista, é melhor que o Retrô faça zero pontos do que o Retrô faça um.
Sim.
Entendeu? Até Sim. porque se a gente ficar na frente de todos os times, tirando o Sport Náutico aí, a gente já se classifica. Já tem uma vaga.
Sim.
Entendeu?
E outra coisa, né, Maurício? Esses jogos desse time que Santa Cruz vai enfrentar, que ele vai disputar, digamos assim, uma vaga, você vê, amanhã vai ser a segunda partida no Arruda e ele vai ter 3 confrontos fora do Arruda. Vai ter Porto em Caruaru, vai ter o Petrolina,
e a
última partida da fase, veja bem, vai ser Santa Cruz Central lá em Caruaru. Olha esse jogo aí, veja. Diante do que a gente viu da estreia do Central. Entendeu? Então, assim, ele só vai pegar mais outro time aqui no Arruda, que é o... Eu acho que é o Afogados.
Afogados
no Arruda. Então, ele vai ter essa sequência de 3 jogos, não é seguidos, né? Mas vai ter uma sequência de 3 adversários, confronto direto, jogando fora do estádio José do Rego Maciel.
É isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para Abraão Pontes, que disse que está lá em... É de Recife, mas está lá em Lagarto, em Sergipe, acompanhando a gente, tá? E deixa aqui eu mandar um abraço para Bruno Silva. O homem é corajoso, ó. Vê só. Amanhã, indo pro Arrudão de bike com a equipe de San Martín. Rapaz, é uma tirada, viu?
É.
Uma tirada, mas deixa
aqui. Que dê tudo aqui. Certo lá.
É, fica aqui o nosso abraço. Leva o cadeado, viu?
Maurício, eu também estou ansioso para a gente ver o jogo de amanhã, como é que a nossa defesa vai se comportar, né? Porque no primeiro jogo a gente conseguiu tomar 2 gols de bola aérea, né? Nesse outro jogo agora a gente não levou gols, mas a gente ainda vê que ainda há aquela indefinição ali, principalmente no miolo de zaga, né? A gente vê o Rafael Pereira ainda fora de ritmo, chegando atrasado em algumas bolas. O outro zagueiro, que eu toda vez eu esqueço o nome dele, se eu não me engano, é João Vitor. O pessoal nota lá.
Sérgio, não?
Paulo. Eu esqueci agora o nome dele. Toda live eu esqueço o nome desse rapaz. Enfim, o outro zagueiro.
Não
é
Paulo Sérgio, não?
O mais alto.
Paulo Sérgio.
Não é Paulo Sérgio, não. Mas eu vou ver aqui
Paulo
o nome
Sérgio,
dele.
Não.
É, João Vitor não é. Mas, enfim, me ajudem aí, pessoal. Então, ó, o outro zagueiro, a gente também vê que ele está se adequando a essa fórmula em que a zaga joga, né? Então, assim, eu estou ansioso para ver. Como é que vai ser essa composição da zaga do Santa Cruz? Principalmente do miolo de zaga e... É Paulo César, né? Chamando aqui de PC. Principalmente do miolo de zaga junto com os dois volantes. Né? Os dois volantes. Porque, de fato, não estou vendo que aqueles volantes estão defendendo muito bem, né? Eu estou vendo que a nossa zaga está um pouco exposta, os dois zagueiros são um pouco lentos, então a gente tem que tentar organizar isso o máximo possível. E conhecendo o Itamar, a gente tem certeza que ele está trabalhando nisso. Porque o Itamar normalmente faz times muito bem organizados defensivamente, né? Antigamente o pessoal dizia, Cabral sempre dizia que o Santa Cruz de Itamar era um time que sabia sofrer. Cabral sempre dizia isso. Então, assim, eu tenho certeza que ele está trabalhando sobre isso, mas eu estou preocupado com esse meu Lizaga atualmente. Então, estou ansioso para saber como é que vai ser essa atuação do meu Lizaga e principalmente os dois volantes, o Lucas Siqueira e o Caio Melo. O Lucas Siqueira, de fato, não é um primeiro volante, é mais para o segundo. Está jogando de primeiro. No outro jogo, para mim, não houve bem. Inclusive, para mim, o pior em campo foi ele. O pior em campo, para mim, foi o Lucas Siqueira, hein? Então, assim, eu de fato estou ansioso para ver como é que a gente vai tentar organizar essa zaga, visto que a gente tem laterais, que o Totti é ofensivo, então, assim, é muito provável que nessa ofensiva de Totti a gente tome bola nas costas, né? O Paulo César não é um zagueiro rápido, o Rafael não é um zagueiro rápido também, então isso é o que me preocupa mais no time do Santa Cruz hoje.
Não sei se é o nosso vice-presidente ou se é algum fake, viu? Mas aí, o Marco Benevides respondeu você. Paulo César, o nome do zagueiro, certo? Se for ele, um abraço, né? Tá assistindo aí, acompanhando. Se não for, foi um fake, aí tu é caba safado por ter criado um fake. Tu é arrombadito. Ah, João Wesley aí, ó. Isso, ainda não teve encaixe da zaga e volantes. Mas é isso. Deixa só eu botar aqui para vocês o time que o Flamengo entrou, né, para jogar contra o Náutico. Lucão no gol. Tá? Gustavinho na lateral direita. Giovani e Bruno Luiz na zaga. E Gabriel Cardoso na lateral esquerdo. Tá? Cal, que para mim foi o destaque, como volante. Gabriel Soares, segundo volante. E o Wellington Meia. Léo Pedro, não, o Wendel, Jonathan e Bruno Henrique, que não é o do Flamengo de verdade, né? Tomara que não seja, né? Porque o cara é Bruno Henrique, joga no Flamengo. Aí foram substituídos.
Mesma posição, né?
É, mesma posição. Mesma posição. Foram substituídos por o Wendel, Jonathan, não, Léo Pedro, Luquinha e Júlio César. Tá? Só não entraram na partida dois goleiros, ficaram no banco. Dois goleiros do outro reservas.
Devia ter entrado.
Mas aí a gente vai acompanhar o desenrolar do time do Flamengo para saber como é que ele vai encarar o Santa Cruz. E aí
qual
a gente
rodada entra... de amanhã, Maurício? Além desses dois jogos, vai ter mais algum jogo, não?
Amanhã
vou
não.
Colocar na...
Você com o Náutico joga quinta, já... né?
Desculpa, eu já tava com ele aberto aqui.
Rapaz. Não, joga contra quem?
Mas bota aqui, o Náutico joga contra Afogados. E o Central joga contra o Porto, clássico de Caruaru, Central e Porto.
Eu pedi para o Matheus fazer a arte, pô, e não ia colocar, pô. Existe não. Pera aí.
Bota aí, que senão o Matheus vai ficar arretado contigo.
Olha, tá aí na tela, bonito para vocês, ó.
Maguari Petrolina, jogo interessante.
3 da tarde, meu amigo, 3 da tarde.
É, não é tem só iluminação lá, né?
Não, é bom, porque depois do jogo. Depois do jogo, a turma vai tomar banho na cachoeira ali de bonito. Olha aí, Central e Porto. É, esses dois jogos bem interessantes, viu?
O Central com um time bem interessante,
não,
né,
Central,
André?
E Porto é quinta-feira, né?
É na quinta, é. Amanhã só tem. Amanhã temos 3 jogos, amanhã, né?
É, Matheus se embaralhou um pouquinho aí. Vou dar um puxão de orelha nele.
É Maguari, mas Petrolina, amanhã é Maguari, Sport, Petrolina, Retro, Santo e Flamengo.
E na quinta, aí tem Afogados e Náutico, no Vianão. E Porto e Central, no Lacerdão. Né? O Porto mandando seus jogos também no Lacerdão.
É, e o Central com um time bem, bem interessante, né? Contratou uma galera mais experiente. É um time mais interessante.
O gol que o centroavante dele fez, gol bonito. Viu?
Gol bonito,
isso. Limpou o zagueiro e deu um tiro para dentro do gol.
Um time interessante do Central. Um time a ser observado.
Acho que é Pirambives o nome dele, Pirambives. E tá aí a classificação de momento, né? Retrô, primeiro colocado, Central, segundo colocado, Náutico, Santa Cruz, o quarto, né? Sport, o quinto, tá? Todos com 3 pontos. E Petrolina,
quem foi
Flamengo.
Quem fez essa classificação aí? Foi Matheus, não, né?
Matheus também.
Matheus miserável, qual foi o critério do Náutico estar na frente do Santa Cruz, Matheus? Me diz. Se os dois ganharem de 2-0, bota o Santa Cruz.
Eu acho que ele pegou pela classificação do Globo.com. Né? Do Globo.com.
Mas no Globo.com o Santa Cruz é terceiro, viu? Esse Maurício tá. Matheus tá contra. Eu tô com o Globo.com aberto aqui. Depois a gente tá puxando o orelha nele.
Mudaram depois que ele fez a arte.
Foi.
Bom, tá aí informação pra vocês. Vamos falar do Santa, né?
Vamos embora.
Santa Cruz. Que deixa eu tirar aqui da tela, peraí. Remover. Aí colocar aqui no padrão para ficar bem bonitinho para vocês, ó. Opa, aí tá certo. Aí tá certo. Deixa a Breno grande, que Breno é o galã do Beberibe. Bom, veja só. Santa Cruz que eu acho que não vai ter nenhuma mudança para esse jogo, não, né?
Eu acho que está confirmado, né?
É, os jogadores que sentiram. Não foi nenhuma contusão, né? Voltaram, foi só cansaço. Dizem que Bessa pode ser novidade para o jogo, mas eu acho que Itamar não vai colocar ele de titular no jogo. Né?
O lateral esquerdo, Maurício, o lateral esquerdo que jogou contra o Alto, que teoricamente é o titular.
João Vitor.
João Vitor tá machucado também.
Continua machucado, né?
Continua. Mas assim, André, pela partida que o Juan fez, eu acho que o Juan vai continuar. Mesmo que o...
É, ele atuou bem. Ele atuou
o João
bem.
Vitor voltasse, o Juan vai continuar. Eu acho que foi um dos melhores do jogo, inclusive. Foi muito boa a atuação do Juan.
Pra mim, ele foi o segundo melhor do jogo. Ele só perdeu lá pro nosso amigo lá, o João Diogo, né?
João Diogo, né?
João Diogo. É,
nome de pagodeiro.
Maurício, só para não ficar longe a explicação da tabela. De fato, o Santa Cruz é o terceiro e o Náutico é o quarto, pelo número de cartão amarelo. O Santa Cruz tem um cartão e o Náutico tem três. Beleza?
Vai, tá
então, o Santa Cruz, de fato, está na frente do Náutico. Não é por ordem alfabética, que algumas pessoas vieram falando aí, mas, de fato, é número de cartão, tá?
Então, Matheus fez M.O., merda do operador. Mas, assim, faria alguma mudança? Acho que não, né? O Willi também não. Parece que não vai ter condição de jogo, né?
É, isso aí teve uma lesão muscular, né? E lesão muscular é complicado, né?
Isso.
Dependendo do grau, é complicado. Mas eu manteria o time, Matheus, Maurício, não tem o que fazer, não. Manter esse time aí, para esse time ganhar entrosamento. Acho, inclusive, que foi uma coisa muito, assim, dentro da circunstância, claro que a gente não queria, né, que o Santa Cruz fosse desclassificado do Alce para não ter esse jogo de domingo contra o Asa. Aliás, abri um parênteses aqui, o Alce se classificou, né, fez um gol no último minuto e está na Copa do Nordeste, para você ver como são as coisas.
Horrível,
né,
aquele time do Asa é horrível.
Para você ver, né. Então, assim, essa folga que o Santa Cruz teve no domingo, para mim, foi muito boa nesse aspecto, Maurício, porque deu uma descansada no time. O time vinha, né, de dois jogos meio que pesados, um pouco um intervalo de pouco tempo, deu uma descansada, entendeu? Para que o time jogue amanhã melhor preparado, inclusive fisicamente, né? Porque a maratona vai ser longa, né? Depois disso aí.
É verdade. Fazia alguma substituição, Breno? Tirava Lucas Siqueira ou não?
Não tirava não, Maurício. Lucas Siqueira, Maurício, é um jogador que, de fato, ele vai nos ajudar. É um cara experiente, é um cara que em outros clubes já vem fazendo um bom papel. Eu não sou crítico ao futebol do Lucas Siqueira, não. Eu acho ele um bom jogador e acho que ele vai ser titular do Santa Cruz. Eu só acho que ele está na posição errada. Eu só gostei de contratar ainda um camisa 5 de verdade. Porque o próprio Bessa, em alguns clubes, jogou de 5 e alguns clubes jogou como segundo volante. Então, assim, até nisso a gente tem essa indefinição atualmente de quem é o primeiro volante de fato. Mas o Lucas Siqueira, eu vejo ele como um ótimo jogador. Inclusive, nos jogos, por exemplo, a quantidade de passes que ele deu errado foram pouquíssimas. É um cara que erra pouco passe. É um cara que, algumas vezes no jogo, ele veio fazer a linha de três zagueiros para sair com a bola, porque os dois zagueiros da Cruz não estavam saindo tão bem. Então, ele veio fazer a linha. Então, ele tem um passe muito bom. Então, treina essa saída de bola com ele lá. Então é um cara que vai nos ajudar. Eu não tiraria ele, não. Agora sim, a gente tem que cobrar que se ele joga como camisa 5, ele tem que marcar como camisa 5. E no jogo ele passeou em campo muitas vezes. Eu estava até do lado de André lá. E toda vez que ele roubava uma bola, o André ficava aí, ó. Aí, ó. Mas ele só me chamou uma vez, porque só aconteceu uma vez. Certo? Só aconteceu uma vez.
Cabuloso demais, mano. Ai, que
Mas beleza. Assim, de fato, eu acho que ele vai nos ajudar muito. O Lucas Siqueira é um jogador bom. Eu não sou hater do Lucas Siqueira, não, certo? Assim como eu sou fã de Ítalo Melo, segundo André, que diz que eu sou um
Ítalo
grande
Melo,
fã.
Ítalo Melo, olha a joinha que tu é. Ítalo Melo, Jefferson, goleiro. Ó, Maurício, ó. Jefferson, vamos falar mal de Jefferson. Me doidava a cabeça.
Mas o Lucas Siqueira vai ajudar, Maurício, vai ajudar. Eu não mexi em nada no time, não, tá?
Mas aí, assim, esse time aí entrando amanhã, o mesmo time, né, e... nenhum jogador se machucando, e a gente acha que é o time que vai entrar até pro clássico de sábado, porque não tem mudança, né, pra fazer.
Só se o Lucas voltasse amanhã, ficasse no banco, entrasse no segundo tempo, fizesse uma coisa excepcional, uma coisa assim que garantisse a titularidade dele de forma excepcional, mas assim, no clássico, já vai ter que ter um time mais estruturado, principalmente defensivamente, até porque vai ser um jogo mais forte, um jogo fisicamente mais forte, um jogo psicologicamente mais duro, né? Então, no clássico, você tem que entrar já com o que sempre vem entrando. E Itamar gosta desse negócio de repetir os times. Inclusive, a gente sempre reclama aqui. Esse ano a gente já reclamou. E nos outras, na outra passagem também, a gente reclamava muito que ele demora muito a mexer. Itamar demora muito a mexer. Mas ele sempre usa o argumento de que ele gosta de manter o time. Como é que ele vai dar ritmo de jogar um time se ele troca o tempo todo?
Então, o problema é que o jogador sai no osso, né, meu amigo?
É, tem esse problema também.
Eu tô com muita curiosidade, Maurício, de ver como é que vai amanhã se comportar novamente o nosso camisa 10. Entendeu? Ele deixou até uma boa impressão no jogo contra o Maguari. Né? Foi praticamente, ele foi o autor intelectual do segundo gol, foi ele que roubou a bola. Ele deu o drible da vaca no zagueiro do Maguari, tabelou com o nosso centroavante e o centroavante terminou fazendo gol, né? O Bortoluso. Então, assim, é Matheus, é Breno?
Matheus Melo.
Matheus Melo, né?
É Caio Melo e Matheus Melo.
É, eu sou do tempo que jogador.
O Bortoluso era, é Pedro. Pedro Bortoluso.
Jogador era Zico, era Peu, era. Sabe? Hoje em dia não basta ter o nome, não. Tem que ter o nome e o sobrenome, nego velho. Se não tiver o sobrenome, entendeu? Acaba parece que não é nada. Então, é curioso e torcendo para que ele faça uma boa partida, evolua, né? O time do Santa Cruz, como um todo, precisa evoluir. Não é pelo fato de ter ganho aquela partida do Maguari 2-0, que está tudo perfeito e acabado, não. Precisa realmente melhorar a parte física também, o segundo tempo, né?
Vamos é isso que eu ia falar, André.
A intensidade do segundo tempo do jogo. Né?
Estou teve uma semana aí. O segundo tempo.
Teve uma semana aí, né, Maurício, de preparação, de condicionamento físico. Né? Se Deus quiser, amanhã não vai chover em Recife. Né?
Amém.
Que é uma tradição Santa Cruz jogar chover. E vamos aguardar para ver o comportamento do time amanhã.
Beleza. Placar do jogo de amanhã, André?
Para mim vai ser 3-0, Maurício.
Tá confiante. E aí, Breno?
Eu vou com o relator. Eu vou 3-0. Mas eu vou dizer de quem vão ser os gols. Vai ter gol de Bertoluso.
Bertoluso é Bortoluso, hein? É Bortoluso, né?
O nome dele Bortoluso, correto.
Bortoluso.
Bortoluso, é?
É.
É isso aí, Bortoluso. É, vai ter gol dele amanhã. Vai ter gol de João Diogo. E vai ter gol de Tiaguinho. Que Tiaguinho é o cara que todo jogo vai fazer gol agora. Ele fazia gol contra a gente, agora na gente vai fazer um bocado de gol. Com a gente, né?
Rapaz. 3-1. 3-1.
Aí, tu é um cara muito negativo, Maurício. Você vai dizer que o Sacu vai tomar um gol primeiro. Porque tu gosta de ser negativo, né?
Não,
aí,
aquele 2-0. 2-0, aí termina o primeiro tempo, aí o time faz 2-1, aí a gente olha um pro outro assim, mas é só um susto. 3-1.
Tá certo. Tu gosta dessa resenha, né?
Ô, Maurício.
Diga.
Será que amanhã teremos dificuldades novamente para adentrar o estádio José do Rego Maciel? Essa é a pergunta.
Provavelmente.
Entendeu? Provavelmente. Houve uma reunião, né? Ontem, Federação, Santa Cruz, Ingresso SA, né? Enfim, um bocado de gente aí. E eu não sei qual é a dificuldade que esse povo tem de enxergar o óbvio ululante. Né? O Arruda é um estádio antigo, mas é um estádio absolutamente acessível. As entradas do Arruda são totalmente acessíveis. Portões e mais portões ali, dá para entrar uma carrada de gente. O problema não está na entrada. O problema está como se faz para chegar à entrada. Entendeu? Se ficar colocando esses gradis que coloca a polícia, normalmente a polícia é militar, né, estrangulando a passagem do torcedor, aí, meu amigo, vai ter todo o jogo do Santa Cruz, vai ter problema. Veja aí, o Portão 11 já está esgotado. Né? Será que vai ter a mesma... O que eu não aguento, Maurício, é acontecer a situação, né? O clube até está dando nota de desculpa, né? Menos mal. Mas não aprender com a lição. Sabe? Gente, Vocês são dono do estádio. Não sabe onde é que tem as entradas, as saídas. Eu soube de cada coisa, mano. Eu soube que a polícia teria não autorizado a abertura de outros portões. Eu não sei se isso é verdade, se não é. Mas se for, está errado. Se for para o Passo Santa Cruz, está errado. Né? O torcedor precisa ter um tratamento minimamente respeitoso. Eu sei que muita gente chega em cima da hora e amanhã vai ser uma coisa diferente. Amanhã você tem um horário de 9 horas, que é um horário mais tranquilo para se chegar no estádio de futebol. Vai dar tempo, inclusive, do torcedor ir para casa, tomar seu banho, jantar e ir para o estádio, diferentemente do jogo de 7 horas da noite. Ainda tem isso. Então, o apelo que eu faço, não é possível que amanhã vai ter tumulto, gente entrando 20, 30 minutos do primeiro tempo, praticamente o primeiro tempo perdido, porque o cidadão está lá numa fila monstruosa e não consegue entrar a tempo assistir o começo da partida.
O Bruno traz aí. O Bruno Reis falou na Rádio Jornal que quando o jogo começou não tinha passado nem 2 mil torcedores pelas catracas. Tu viu isso, André?
Não é verdade, né? Eu vi. Eu vi falando ontem isso, de que foi
mais
para
a sua jornal. A sua visão era disso no jogo?
De forma nenhuma. De forma nenhuma.
Não, veja, quando eu cheguei no estádio, era antes de 7 horas, realmente tinha pouca gente. 7:30 já tinha um público assim, razoável. Agora, de fato, Maurício, o grosso mesmo entrou depois do jogo. Sabe? Depois do jogo, foi que a turma foi entrando ali.
Isso também é uma mania feia de torcida aqui de Pernambuco, porra. Chegou, porra. Vai-te embora pra dentro do estádio. Acata teu furico dentro do estádio, porra. Aí quer entrar todo mundo quando vai começar o jogo e quer entrar.
Veja, de boa. Parece que eu vou esse mesmo problema. Eu vi o pessoal da Tibucast também. Parece que eu vou esse mesmo problema no jogo do Náutico, né? Aqui contra domingo, né? Contra o Flamengo. Enfim. Mas precisa dar um jeito, né, Maurício? É como a gente fala. Ali já teve show de Paul McCartney, entendeu? E não teve tumulto de muita gente. Já teve jogo de seleção brasileira, de entupir o Arruda, entendeu? E o estádio é o mesmo. E às vezes você não encontra tumulto. Agora, será possível que qualquer jogo de Santa Cruz, de 15 mil pessoas a mais, Maurício, a gente tem toda vez esse tumulto, essa dificuldade? Complicado, né?
Veja. Com você no chat aí, André. Porque não vou nem ler. Eu vou só esperar você ler aí sozinho.
O quê?
Estão tirando com você aí. Ó. Veja só. Existem diversos problemas do clube, da polícia, e a gente sabe, pô. E por isso mesmo, pô, a gente tem que se antecipar esse problema, porra. Entendeu? A gente tem que se antecipar também, pô. Uma hora antes do jogo, pô. Entra, pô. Toma tua cerveja lá dentro, meu irmão. Tá tendo promoção.
Rapaz, vai sair uma... Até umas cervejas aí que eu acho que eu nunca vi no Arruda. Até uma que eu gosto de tomar, uma vermelhinha. Sabe? Meu amigo, se o negócio for assim, tá se organizando.
Aparentemente, a diretoria tá se movendo para que isso seja modificado. Mesmo que seja só um discurso, mas assim, no discurso pós-jogo eu falei sobre isso. Foi emitida uma nota de desculpa, uma coisa que a gente não vê no Arruda. Antigamente chegaram a culpar a torcida da Cruz. Mas assim, foi feito um pedido de desculpa, foi feita uma promoção para que as pessoas entrassem antes e tivessem o preço da cerveja mais barata. Você pega a pulseirinha lá, faz uma aposta no esporte, lá no negócio, no patrocinador do clube e ganha um desconto na cerveja. Então, tipo, o clube está se movimentando para que as pessoas entrem antes no estádio. E o jogo de amanhã, em relação ao horário, teoricamente é o melhor horário do dia da semana. Porque não é aquele 9:45 que é tão, tão tarde. E não é aquele 7 horas que é tão, tão cedo. Então é o horário que você pode chegar, você chega mais cedo, você vai ter um pagode lá, como teve no jogo passado. Então vai ter um pagode, você compra lá sua bebida com a promoção e tudo mais. Então, assim, o marketing vem melhorando, o clube teoricamente vem se preocupando com isso, né? Então, eu espero que seja melhorado. Até porque não tem condições, não, de continuar desse jeito, não.
Veja,
não tem
condições. João tá dizendo aí, ó. Não concordo plenamente que a culpa seja da torcida. A gente não disse isso, João, tá? A gente disse que existem vários problemas. A polícia, o próprio clube. E a gente tem que se antecipar a esse problema. Agora, se você chegou uma hora antes e entrou no intervalo, aí, meu amigo, não tem justificativa. Não tem justificativa. Aí tá tudo errado. Tá tudo errado. Avacalhação. Você chegar uma hora antes do jogo começar na fila e entrar no intervalo, tá capestão.
Até porque, veja bem, Maurício, veja. Vamos raciocinar. Até o ano passado, qual era o acesso do sócio do Santa Cruz? Era aquele portão 3 que fica ali embaixo, onde tem ali um dos refletores do Arruda.
Rua das Moças.
Aquele portão ali é enorme. É enorme. Certo? Em termos de largura ali, é enorme. Veja, estão colocando os sócios do Santa Cruz para entrar no portão 2, que é a rampa. A rampa também é enorme, só que ela está dividida.
É.
Uma parte é para sociais, outra parte é para as cadeiras. Qual é a moral da história? Reduziram em 50% de espaço para o sócio entrar hoje em dia. Como é que você tem uma explicação lógica disso, Maurício?
Mas, André, nesse caso, o portão 3 iria abrir. Mas o Gera confirmou que a PM foi que pediu para fechar o portão 3 e o portão 6. Mas o portão 3, que é o que a gente sempre entra, iria funcionar.
Mas olha, eu vou dizer a você, não existe justificativa não para isso, não. Não existe justificativa. A PM pediu, disse a PM, a gente vai botar segurança privada aqui nesses portões. Tome conta dos outros. Existe, pô. Aquilo ali funcionou desde sempre, porra. Nunca teve problema. Não, isso é avacalhação.
Ou seja, hoje, o sócio para entrar, ele está com espaço da metade do que se entrava antes. Entendeu? E que já era complicadinho, viu, Maurício? Ali para entrar, porque fazia aquela barreira, novamente se coloca lá umas grades lá, só para prejudicar o próprio torcedor. O cara entrar ali feito um labirinto. Eu não consigo entender qual é a lógica daquilo, qual é a técnica daquilo ali. Entendeu? Uma multidão de gente, o cara ainda bota uma coisa, um gargalo ali, sabe? Para dificultar mesmo. Eu sou da época que fazia o quê? Ali na rampa, por exemplo. Quando tinha grandes públicos ali no Arruda, naquela rampa. Eles continham o pessoal e liberava para subir um determinado número de gente. Aí o pessoal ia entrando com os ingressos, né? Então passava aí, pronto, ele liberava mais uma quantidade de gente. E ficava outra já retida embaixo e fazia isso sucessivamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, aqueles gradis ali, que é uma coisa horrorosa, você senta até sufocado, é contraproducente. Eu não sei para que diabo serve aquilo ali, a não ser para irritar o torcedor, dar mais trabalho à polícia, entendeu? Eu não sei, eu não entendo o negócio daquele. Só uma autoridade, né, para a gente entrevistar, para explicar qual é a razão de fazer um negócio daquele ali.
Também não entendo, não, sinceramente. Vamos embora?
Vamos embora.
Vamos embora.
E o placar amanhã, vai colocar o placar do jogo, Maurício?
Tomara, né, rapaz? Tomara.
Não custa nada botar o nome do Flamengo, bota Fla, entendeu? É. Agora, Vice? Pelo amor de Deus.
Vamos embora. Amanhã a gente se encontra no jogo. Se você puder, vá, torne-se sócio e vamos mais uma vez ajudar o Santa Cruz. Ah, Maurício, eu não aguento mais esse discurso. Não tiro sua razão. Então, você não faça. Aqui eu estou falando para quem quer, para quem não quer. Não tem obrigação nenhuma de fazer. Beleza? Maurício, diga, André.
Estou sabendo que na próxima live o Menino Gera vai sortear uma rapadura diretamente de Juazeiro do Norte, Padre Cício, viu? Para os membros do Beberibe, certo? Uma rapadura de primeira.
Daqui a pouco ele aparece aí no chat perguntando: cadê o Menino Gera? Ele entra no fake dele para perguntar dele mesmo.
Existe, né?
Eu peguei ele numa live comentando com o fake dele. O fake não, o perfil de outra pessoa. Aí eu printei e mandei aqui. Ele fez. que é que tem saído? Eu digo, eu sei quem é esse. Aí ele, vai cagar no mato, Maurício.
Oh, amanhã vai ter live pós-jogo, sim. Vai ter live amanhã
pós-jogo. E Gera não vai derrubar.
É, Gera não vai derrubar, porque semana passada ele derrubou a live.
Mas vai ter live pós-jogo. Mas vamos embora. Vamos embora. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.